bola na linha de uma jarda. Tá começando mais um podcast Zona FA. Salve, meus amigos! Chegando após a semana 13 com a recapitulação dos jogos, tudo que aconteceu nessa última rodada da NFL, inclusive o grande jogo da NFC, né? Niners e Eagles. Vamos falar bastante, dar bastante atenção para essa partida. Para me ajudar com o conteúdo hoje, meu parceiro aqui do Zona FA, Matheus Ornelas. Seja bem-vindo, irmão. Vi todo o trampo que você fez lá em Brasília, sul-americano da seleção, inclusive nosso Brasa se sagrou campeão amassando Chile e Colômbia. Estava ligado, fico feliz de ter você aqui de volta com a gente, viu?
É, fala Rafão, estamos de volta, né? Não vou mentir pra vocês, uma das semanas mais cansativas profissionalmente da minha vida, mas cara, que sentimento gostoso, sabe? É, foram mais de 50 conteúdos produzidos com o Brasil, com o Chile, com Colômbia, um intercâmbio muito, muito foda. E claro, né, Brasil ter sido campeão deixa a experiência ainda melhor. Tive a honra de narrar os três jogos sul-americanos, então queria agradecer inclusive todo mundo que fortaleceu, que fez sua parte lá, que ajudou para todo esse evento acontecer, e espero que seja uma porta aí para a galera acompanhar um pouco mais, né? O Brasil ano que vem briga por uma vaga na próxima Copa do Mundo, e cara, muito potencial nessa seleção brasileira, mas o assunto é NFL, vamos falar dessa semana.
É isso, vamos à nossa semana 13, mas antes passar no nosso bloco de recados. Meus amigos, pintou o episódio no seu feed, já sabe, avalia a gente no Spotify, manda 5 estrelas ou no seu agregador favorito de podcasts. É muito importante para o nosso time aqui você avaliar o nosso trabalho. Segue o @canalzonefa no Twitter, no Instagram, para acompanhar também o conteúdo que a gente solta por lá nas redes sociais, que complementa aqui os nossos episódios de podcast, e também dá um alô para o nosso parceiro dessa temporada, a galera da KTO, kto.com, com as melhores linhas do futebol americano, NFL e college football. Estamos devendo KTO Odds, mas nessa semana chegaremos com a nossa prévia e as KTO Odds dessa semana. Muito obrigado, galera da KTO, que tá com a gente. E se você ainda não fez seu primeiro depósito, ainda não entrou na brincadeira lá na KTO, você pode usar o cupom ZONAFA para ganhar 20% de free bet. Muito importante lembrar também que é um site para maiores de 18 anos. Vamos nos divertir, porque é muito legal fazer uma pratinha, né, apostando no nosso time, na nossa liga favorita, mas vamos brincar com responsabilidade, certo? Vamos nessa então falar da semana 13 da NFL. Ornelas, começando com Thursday Night Football, Dallas Cowboys e Seattle Seahawks, a vitória do Cowboys 41-35, jogo que foi muito mais apertado do que eu esperava, tá?
Muito
o mais. Cowboys chega a 9 vitórias e 3 derrotas e tem inclusive condições de assumir a liderança da divisão nessa próxima semana. A gente vai falar já da derrota do Philadelphia Eagles. Um jogo que foi muito parelho, Dallas começa na frente, depois o Seahawks vira a partida e o Dallas só recupera a liderança lá no último quarto, né? Então foi um jogo de momentos diferentes, né? O primeiro momento com o Dallas Cowboys, depois o Seahawks administrando a liderança ali até a metade do último quarto, quando o Dallas Cowboys consegue virar o jogo. Jogaço do Dak Prescott, e o que fez muita diferença também foi a bela partida do Geno Smith, né? Ele estava devendo bastante, mas conseguiu aí 3 touchdowns, 333 jardas, e conexão com o DK Metcalf, que marcou os 3 touchdowns aéreos, né, da equipe, 134 jardas. Mas do outro lado são muitos playmakers, Dak Prescott de novo com uma bela noite, CeeDee Lamb, que está imparável nessa temporada. Dallas Cowboys consegue fechar a partida, garantir sua 9ª vitória, muito importante nessa semana 13.
Não, com certeza, né? Foi realmente um tiroteio, né? Eu acho que não tem um outro resumo que não seja tiroteio para esse 41-35. Grande partida dos dois ataques, né? As duas defesas foram muito expostas, né? Eu acho que assim, numa discussão que a gente teve nas outras semanas, né, Rafão, de pô, será que a gente vai ter um não quarterback MVP? CeeDee Lamb tem que entrar nessa conversa, porque o que ele tá fazendo em produção, em volume também, é muito grande. E tivemos aí uma situação muito engraçada com o Darren Bland, né, cornerback da equipe do Dallas Cowboys, Rafão, que eu falei brincando que ele está virando o novo Trevon Diggs dessa secundária, né? Um cara que é exposto, né, que vai ceder big plays, mas que eventualmente vai conseguir roubar uma bola, né? Então, assim, cara, um jogo muito bom. Eu acho que Dallas se prova, né? É importante vencer, mesmo assim, a defesa de Dallas tem sido boa durante toda a temporada. Então foi bom ver o ataque compensando um jogo ruim da sua defesa. E pra Seattle, assim, o time tá 6-6. Tá uma confusão muito grande pelas vagas de wild card. O time mostrou que pode competir, né? Encarou uma boa defesa, encarou um time que tava se destacando muito bem nessas 13 semanas até agora. Mais de 400 jardas totais pro seu ataque. Então, assim, Seattle pode competir e Dallas mostrou que tem bala pra trocar e que sua defesa pode ter um jogo ruim que o ataque responde.
Vamos para a nossa próxima partida, o Indianapolis Colts, que venceu o Tennessee Titans na prorrogação, 31-28, cara, e o trabalho que o Shane Steichen consegue fazer, mesmo sem o seu quarterback, sem o Anthony Richardson, né, o Gardner Minshew, que é um quarterback eficiente, ele tem os seus maus momentos, mas tem bons momentos. Esse foi um bom jogo no Minshew, 300 jardas, 2 touchdowns, tanto o Michael Pittman Jr. quanto o Alec Pierce passando de 100 jardas e marcando touchdown. Michael Pittman Jr., inclusive, que marcou o touchdown game winner, né, na prorrogação. No lado do Tennessee Titans, um ataque aéreo que ainda está limitado, e o Levis está tentando encontrar o ritmo nesse ataque, mas o Derrick Henry marca 2 touchdowns. Foi briga até o final, né? Mas o Tennessee Titans perde 2 jogadores aí durante a partida. O Derrick Henry sai e o Jeffrey Simmons sai. Eu diria que é o melhor jogador do ataque, o melhor jogador dessa defesa, né? Pode ser uma ausência complicada para esse Titans, se forem jogadores que vão perder a semana 14. Não que o Titans também esteja muito na briga ali pela divisão, mas ainda assim, a torcida, assistir esse time sem Derrick Henry no ataque, sem Jeffrey Simmons na defesa, não é uma coisa que desce tão fácil.
não mesmo. Mas assim, eu acho que olhando para a situação dos Titans, eu acho que se o time for competitivo e perder até o final da temporada, óbvio, o torcedor não quer isso, né? Mas para a situação do time, eu acho que, sabe, tá confortável. O time tem aí, na minha opinião, o Levis está mostrando uma certa confiança para que a equipe dê um ano, pelo menos uma temporada completa para ele performar, né? Teve bons momentos ali com o DeAndre Hopkins, né? Apesar de ter um momento ali acalorado entre eles, bons momentos do Will Levis com o seu principal recebedor, né? O jogo terrestre, o Derrick Henry fazendo um grande trabalho, e o TJ Spears assumindo, né, a partir do momento que o Henry sai, também tendo outras situações em que ele apareceu no jogo. Claro, características muito diferentes, né? O TJ Spears é um running back menor, né, que joga muito mais pela sua velocidade do que a força física, que é a prata da casa do Henry, mas é interessante, vai ser interessante ver como que a equipe vai usar, né, o Tajay Spears, caso o Henry não volte para essa próxima semana. Para os Colts, eu acho que a gente tem que valorizar que é um time muito bem treinado, né? Foram 2 bloqueios de punch, inclusive, da equipe. Um que foi retornado para touchdown pelo Grant Stewart, né, e um segundo também que ajudou a equipe a pontuar. E, Rafão, gostaria de lembrar de uma história muito, muito engraçada, né? Lá em 2021, quando eu participei daquelas entrevistas do college football, sim, um dos caras que eu entrevistei foi o Grant Stewart, onde ele, de certa forma, ele reconhecia que o trabalho dele na NFL seria ser um baita special teamer, né? E vendo o jogo, e vendo que ele retornou um bloqueio de punch para touchdown, eu lembrei dessa história. Eu falei, cara, que legal, né, ver que um jogador como ele, né, para quem não conhece a história dele, com a mãe dele, né, a mãe dele que teve aí problemas com tratamento à dependência química e tudo mais, muito legal ver um cara como esse tendo oportunidade na NFL e making plays, né, ajudando aí os Colts a vencerem e a se manterem vivos numa briga pelos playoffs.
É isso. Próxima partida a gente tem o Falcons, que consegue bater o New York Jets fora de casa, 13-8. O único touchdown do jogo é um passe do Desmond Ridder pro Michael Pruitt, em um jogo muito feio. Jets com 3 turnovers. O Tim Boyle, que entrou no lugar do Zach Wilson, é um quarterback também que não é um quarterback nível NFL. Vai pro banco depois da interceptação, entra o Trevor Siemian, que também não consegue fazer nada. O New York Jets não tem um ataque. O Atlanta Falcons, nas mãos de Desmond Ridder, também não tem um grande ataque. E é isso. 13-8. O Falcons, com a campanha 6-6, hoje é dono da liderança da NFC Sul. Mas se perde pro Tampa Bay Buccaneers na semana que vem, por exemplo, o Bucs assume essa liderança. Então é uma divisão que ainda tá aberta. A má notícia pro Falcons, o AJ Terrell, né, o corner deles, sim, que se lesionou, pode perder algum tempo aí também, ainda nessa temporada.
Cara, e assim, eu gostei que, ok, o adversário não é um baita ataque, né, mas grande jogo da defesa dos Falcons, né, forçando turnovers, né? Um fumble com o James Cook, depois duas interceptações. É, a defesa que realmente compensou por um ataque que foi muito abaixo, um ataque que tentou repetir, né, o que a gente viu no último jogo, né? De ter o comitê dos running backs, né? Com o Aldir, com o Bijane, com o Patterson, óbvio, muito menos eficaz contra uma defesa boa, mas é isso, né? Os Falcons vencem, né? Essa NFC Sul, ela é muito nivelada por baixo, né? A gente vai falar dos outros dois times que estão brigando ainda pela divisão, porque a divisão é fraca, né? Então a gente vai ter times brigando aí, provavelmente a gente vai ter um campeão de divisão com campanha negativa, ou no limite acima dos 50%.
Vamos para a nossa próxima partida, o Detroit Lions vencendo o New Orleans Saints fora de casa, né? O jogo em New Orleans, 33-28, o Lions chega a 9 vitórias nessa temporada. O Lions que abriu 21-0 muito rápido aí no primeiro quarto e depois o New Orleans Saints conseguiu voltar a colocar o placar em 24-21, 3 pontos de diferença, mas o Lions administrou aí essa vantagem, conseguiu continuar marcando pontos. Uma partidaça do Sam LaPorta, mais uma, né? O tight end do Lions tá jogando demais, 9 recepções, 140 jardas e o touchdown nesse jogo. O Derek Carr que comete erros, sofre turnovers, mas o ataque do Saints conseguiu aí uma das melhores partidas, né, com o Carr, inclusive, sai lesionado, entra o James Winston, mas o Alvin Kamara marca touchdowns, o Tyson Hill marca touchdown, foi um bom jogo do ataque do Saints, apesar de tudo, mas o projeto Derek Carr, né, e ele tem levado muita culpa desse fracasso do New Orleans Saints nessa temporada, por mais que eu não acho que toda a culpa tá nas mãos desse quarterback, inclusive eu tô vendo a torcida do Saints já pedindo a cabeça do Dennis Allen, tá complicado o momento do Saints, mas é isso, Lions podia, parecia que ia amassar, mas sim, no final deu emoção pra sua torcida, só que ainda assim garantiu a 9ª vitória nessa temporada.
É, e no final das contas é o que importa, né? O que importa no final das contas é vencer, né? O time precisava, né? Apesar de mais uma semana da sua defesa jogando abaixo, a gente falou isso depois da derrota pros Packers, é uma defesa que tem bons nomes, que tem que voltar a crescer, né? E não consegue fazer isso, né? Mas uma grande vitória. Eu acho que vale a gente destacar grande partida do Sam LaPorta, cara, 140 jardas de recepção para ele, né? Então, um touchdown, cara, que foi muito importante. Tá se tornando um alvo que o Goff já procura muito, né? Mesmo sendo calouro, né? Jahmyr Gibbs também se destacando, né? Apesar dos touchdowns terrestres não terem vindo com ele, tá aparecendo muito bem. Brian Branch aparecendo com interceptação. Então, assim, a gente fala isso desde a primeira semana, né? Mas o Lions acertou muito nessa temporada no draft, né? Então, é um time que não tá jogando da mesma forma que jogou nas primeiras semanas, né? Um jogo mais dominante, mas volta a vencer. Campanha de 9-3, é líder isolado da sua divisão e tá aí, né? Vamos ver se o time consegue melhorar nas próximas semanas para chegar nos playoffs com uma defesa mais redondinha. Dan Campbell já mostrou pra gente que pode montar boas defesas.
Vamos para a nossa próxima partida, o Houston Texans que consegue a vitória contra o Denver Broncos dentro de casa, né, em Houston, 22-17, encerrando a sequência de 5 vitórias do Denver Broncos. Broncos que sofre 3 turnovers, 3 interceptações do Russell Wilson nesse jogo, Jimmy Ward interceptando passes, Derek Stingley Jr. com 2 interceptações, e são essas escolhas altas do Houston Texans que estão fazendo muito impacto nessa defesa do DeMeco Ryans, né? Derek Stingley com 2 interceptações, Will Anderson teve 2 sacks, teve tackle for loss, estava aterrorizando o backfield ali do Russell Wilson. A defesa estava jogando bola e do lado do ataque, CJ Stroud sempre consistente. O jogo terrestre do Texans não conseguiu se impor contra essa defesa do Broncos, que é uma boa defesa, tem um bom front seven, mas é algo que pode fazer falta para esse time lá na frente. A gente está falando de um time que está brigando por playoffs, né? Que está brigando aí pela Sim. divisão e também por uma vaga do wild card. A notícia muito triste do Houston Texans é que o Tank Dell quebrou a perna, tá fora da temporada, mas o Nico Collins teve uma partidaça para compensar essa ausência, né? 9 recepções, 191 jardas, touchdown pro Nico Collins, e é isso, 22-17 é a 7ª vitória do Houston Texans nessa temporada, tá vivo na briga aí pela vaga de wildcard da AFC.
Não, sem dúvidas, e assim, para mim, os Texans, eles vão levar 2 prêmios essa temporada, calor do ano, com o Stroud, e assim, não sei se você discorda, mas para mim, DeMeco Ryans é um candidato fortíssimo a coach do ano.
Sim.
Porque, mais uma vez, você ser um treinador primariamente defensivo, pegar um quarterback calouro, É óbvio, não é só o D'Amico Ryans, mas assim, e conseguir ter um time competitivo, achar armas que não são de tanto nome, né? Nico Collins, com todo respeito, é um bom recebedor, mas não era um baita recebedor.
Nunca,
né?
Fez esse que, barulho.
É, não teve Dalton Schultz, perdeu o Tank Dell, Brevin Jordan aparece e tem uma boa partida, é um cara que pode ganhar ali um pouco mais de espaço agora com a lesão do Tank Dell. E assim, Damon Pierce não tendo grandes jogadas, mas aparecendo quando o time precisou na red zone. E assim, uma defesa que jogou muito bem, gerou muita pressão, interceptou no final quando precisava, né? Então a interceptação do Jimmy Ward muito importante. E assim, grande jogo, gosto muito do Houston Texans. Acho que é uma equipe que vai bater nos playoffs e de repente não saia da rodada de wild card, mas é um time muito bom, com um futuro muito, muito legal. E pro Denver Broncos, apesar da derrota, eu acho que o time, principalmente no segundo tempo, mostrou sinais de que dá para soltar mais o Russell Wilson. Apesar das interceptações, eu acho que elas foram situações do jogo, né, obviamente, mas assim, esse time precisa soltar ele mais, precisa deixar ele se arriscar mais. Ele teve um passe muito longo com o Sutton, que foi o touchdown, que foi uma coisa linda, né? Jerry Jeudy aparecendo um pouquinho, né? Não tem ali nenhum recebedor se destacando muito, porque a equipe não se arrisca mais ofensivamente. Eu acho que falta um pouco mais disso pro Denver Broncos, né? Se quiser brigar por essa vaga de wild card, acho que tem time, assim como Houston Texans, para brigar, para chegar pelo menos ali numa rodada de wild card.
Próximo jogo, eu não vou falar muita coisa, né? O Chargers venceu por 6-0 no England.
Uma
Patriots.
Coisa que eu quero falar desse jogo. Não, desculpa, pode falar, perdão.
Não, pode falar, não tem muito o que falar. O Bailey Zappe entrou, o time do Patriots é horrível, o Chargers também não é bom. É isso.
Cara, o único destaque é Khalil Mack. O Khalil Mack, sim, chegou a 15 sacks nessa temporada, gente.
Verdade.
15 sacks. Ele empata com a temporada de 2015, quando ele teve 15 sacks, foi a melhor temporada de sacks da carreira dele. E a primeira temporada com mais de 10 sacks desde 2018. Em 2018 ele teve 12 e agora em 2023 ele tem 15. Né? Claro que vale, assim, vale a gente considerar, né? Teve jogo contra Las Vegas que ele teve 6, mas assim, cara, um jogador de 32 anos, né, que já tá na curva errada, vamos dizer assim, da idade pro rendimento de um jogador da NFL, o time perde o Bolsa e ele assume, né, de vez, né, como apreciador de passe, como cara que vai fazer seu trabalho, vai fazer seu papel. E assim, cara, é muito legal ver o Khalil Mack performando desse jeito, né? E quem sabe, né, a gente não vê ele conseguindo chegar a 20 sacks, né, quebrando esse recorde pessoal. Ele quebra com qualquer sack agora até o final da temporada, mas quem sabe ele consegue chegar a 20, que é uma marca muito complicada na NFL.
E ele é o líder da NFL em sacks com esse número nesse momento, né? Vamos ver o que o Khalil Mack traz aí. Outra informação importante: o Ramondre Stevenson saiu lesionado nesse jogo e, sim, o ataque do Patriots, enfim, eu não sei, nem, não é nem sobre ataque, não. A defesa do Patriots consegue fazer um bom trabalho pelos jogos, sim, mas não tá resolvendo muita coisa, não sei também, enfim, vamos ver o que
e
o
verdade seja tem. E verdade seja dita, gente, o Patriots vai ter uma escolha top 5 no ano que vem. Se o Patriots sair desse top 5 sem um quarterback, gente, não...
Não, eu tenho, desculpa, certeza que não... vem um quarterback, eu só não sei se é o Bill Belichick que vai estar treinando esse time, né? É isso que eu assim, quero entender.
Não dá, não dá mais pra ignorar, sabe? Sabe, Bailey Zappe é ruim, não consegue fazer nada, Mac Jones infelizmente quebrou, talvez seja um reserva em algum lugar, mas nem isso, eu acho. É brincadeiras à parte, como rival de divisão, é triste, mas não é ver o Patriots jogar mal. Só que, cara, é frustrante, sabe? Uma equipe que não consegue performar. Acho que é frustrante demais isso acontecer.
Não tem perspectiva, né? É por isso, exato, que tá precisando de uma chacoalhada. Próximo jogo, Pittsburgh Steelers perdendo pra Arizona Cardinals dentro de casa, cara. Eu achei que tinha futuro nesse Pittsburgh Steelers depois da saída do Matt Canada, mas é um ataque muito limitado. O Kenny Pickett também saiu lesionado aí com um problema no tornozelo, se eu não tô enganado. O Mitch Trubisky, inclusive, já foi confirmado pro Thursday Night, né? A gente tem Steelers e Patriots no Thursday Night. Mas o Steelers, que é um time da AFC que tá brigando pelo Wild Card, não pode perder pro Cardinals dentro de casa. O Cardinals tem um bom jogo com o Kyler Murray, James Conner, Trey McBride, o tight end também que tá aparecendo. E o James Conner, que fez valer a lei do ex, né? Que ele é ex-Steelers, marcou 2 touchdowns no jogo, garantiu aí a vitória do Arizona Cardinals, a terceira vitória do Cardinals nessa temporada.
É isso, né? Num jogo que foi paralisado 2 vezes, né? Por conta das chuvas, né? Choveu muito nesse jogo. E assim, o Arizona Cardinals, que não tá brigando por nada, né? Terceira vitória, como você falou, é um time que tá também ali no top 5, acho que tá no top 3, se não me engano, agora do draft. Deu aí o segundo lugar pros Patriots com essa vitória. Mas assim, é bom ver o Kyler Murray jogando bem. Eu acho que a equipe tá presa a ele pelo contrato que ele tem, então é bom ver ele performar. Você vai obrigatoriamente ter que montar mais uma vez um ataque ao redor dele. E o time tá vencendo, tá conseguindo jogar bem. E os Steelers, assim, a gente viu o volume, né? O volume que a gente não via com o Matt Canada, mas a gente não viu esse volume virar ponto, né? Então não adianta o ataque conseguir produzir mais e não transformar essa produção em touchdowns. Então o George Pickens teve uma partida minimamente interessante, e o Deontay Johnson também teve um touchdown no finalzinho. Mas esse time tem que fazer mais, né? Tem que fazer mais, não deve brigar mais pela divisão, mas tem que fazer mais aí pra ficar com uma dessas vagas de wild card, porque a gente tá falando e tem vários times que estão nessa briga. A gente tem Houston, a gente tem Denver, a gente tem os Browns, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, alguém que conseguisse sobressair um pouquinho ofensivamente é quem vai ficar com vaga.
É isso, próxima partida a gente tem o Miami Dolphins vencendo o Washington Commanders fora de casa, jogo em Washington, né? 45-15, nona vitória do Dolphins. Cara, a defesa do Commanders, né, principalmente depois que perdeu as peças ali na linha defensiva, o Young e o Sweat, consegue fazer muito pouco. Eles não sacaram o Tua em nenhuma oportunidade nessa partida e também não conseguiram parar o jogo terrestre. Tyreek Hill tem um jogão com big plays aí, ele acumulando nessa partida 157 jardas e 2 touchdowns, o Devon Achane passando de 100 jardas totais, marcando touchdowns, correndo com a bola, também recebendo passes, é um jogador dinâmico que está complementando agora o Raheem Mostert, que é outro que também marcou touchdown.
É o monstro Dolphins, de duas cabeças, né?
O Dolphins explodiu com todo mundo que tinha para explodir contra Sim. essa defesa do Commanders, que é fraca. E Sim. o ataque do Commanders também sofre muito, teve pick six do Sam Howell. É um time muito melhor do que o outro, né? E o placar fez valer essa verdade.
É isso, né? E assim, é grande jogo, né? Falamos de CeeDee Lamb, eu acho que o Tyreek Hill também merece considerações em MVPs não quarterbacks, né? A temporada que ele tá fazendo, acho que ele tá chegando perto das 2,000 jardas, é impressionante, é um número muito difícil de se atingir, mesmo com um jogo a mais, mesmo com a NFL sendo aérea, é muito difícil chegar a 2,000 jardas. E assim, falar um pouco dessa defesa dos Dolphins, eu queria destacar muito o Van Ginkel, né, que teve a pick six, que teve sack. Ele deve ganhar muito mais repetição agora por conta da lesão que o Jalen Phillips teve, né? Teve a lesão do Aquiles, então tá de fora. E o Ginkel vai ter que assumir mais essa responsabilidade. E assim, eu gosto dele, eu acho que é um cara que é um operário, é trabalhador daquela defesa dos Dolphins, desde quando o Dolphins estava em modo tank for Tua. Então eu acho que é um cara que finalmente vai ter um espaço a mais, infelizmente é por conta de uma lesão, e eu tô muito, muito curioso para ver o que ele vai poder fazer. Foi um cara que os Dolphins brigaram para trazer de volta essa temporada e tem uma expectativa muito boa com ele.
Próxima partida, vitória do Tampa Bay Buccaneers, 21-18 contra o Carolina Panthers. O Panthers conseguiu aí marcar 18 pontos, o que é bastante para esse time. O Chuba Hubbard marcando 2 touchdowns, mas aí no final do jogo o Bryce Young é interceptado pelo Antoine Winfield Jr., que tem a interceptação que fecha o jogo. O Antoine Winfield Jr., que também teve sack, tackle for loss, joga muito o safety do Tampa Bay Buccaneers. E eu queria também destacar, foi o primeiro jogo do Chris Tabor, né, como head coach interino Sim. desse Carolina Panthers, mas eu queria destacar o Mike Evans, né? 7 recepções, 162 jardas, touchdown. São 10 temporadas com 1,000 jardas pro Mike Evans, né? Todas as temporadas aí na sua carreira profissional, ele consegue chegar em 1,000 jardas. E assim, ele chega em 1,000 jardas Yes. com 7 quarterbacks diferentes. Eu fiz um print aqui pra lembrar.
Eu ia falar, desses 7, você tem 6 bagre.
Meu amigo, James Winston, Tom Brady, Baker Mayfield, Ryan Fitzpatrick, Josh McCown, Mike Glennon, Blaine Gabbert. Esquece. Hall da Fama. Consistente. É senhor consistência. Esse cara aqui.
É isso, né? Eu ia falar isso, né? É impressionante que ele consegue produzir independente de quem tá lá. É um cara muito alto, é um cara muito, muito bom. Lembro dele da época de Texas A&M, então assim, cara, que é a faculdade que eu torço, pra quem não sabe, inclusive. Se não me engano,
jogou com Johnny Football, né?
Jogou com Johnny Football, né? Então, assim, é um cara muito bom, é um cara muito diferente. Eu achei até, inclusive, que ele não ficaria em Tampa Bay, né? Como é o último ano de contrato dele, eu realmente achei que ele não jogaria até o final da temporada pelos Buccaneers, né? Porque claramente não existe interesse dele em continuar, né? Porque não é um time que deve ser montado para vencer, e eu acho que ele tem muito potencial para ir para um outro time buscar um segundo Super Bowl. É um baita jogador, é um cara muito diferenciado. E os Buccaneers, com essa vitória, se mantêm vivos na briga da NFC Sul, né? Como a gente falou, é uma divisão aí que alguém vai acabar levando a divisão com 7-9 ou com 7-10, na verdade, é um 8-9, e tá muito confuso, né? Só quem não briga são os Panthers, né? Que só tem uma vitória até agora, e matematicamente agora estão eliminados, né? De uma briga pelos playoffs. E, cara, o Bryce Young assim, outro jogo ruim dele, né? Acho que teve alguns momentos bons, mas Carolina vai ter que ajustar muito, trazer armas, trazer uma linha ofensiva melhor, né? Para que ele consiga ter oportunidades de produzir, né? Ele tá tendo muito pouco material humano ao seu redor para ajudar.
É, e não é só bola, né? É confiança. Então tem que ser um projeto novo, técnico novo, pra gente ver o que o Bryce Young consegue fazer no ano que vem. Próxima partida, a gente tem o jogão da semana, 49ers e Eagles. O 49ers conseguindo a vitória fora de casa, 42-19. Um primeiro quarto que foi dominado pelo Eagles, só que o Eagles não aproveitou também as oportunidades até na red zone, né? Teve dois chutes nas duas primeiras pontuações. O Niners entra no segundo quarto com menos 6 jardas totais, mas depois deslancha. Partidaça do Brock Purdy, 4 touchdowns passando a bola, Deebo Samuel marcou 3 vezes, apareceu o CMC, apareceu o Ayuk, cara, apareceu todo mundo, foi uma explosão ofensiva desse San Francisco 49ers, que é um time muito forte, porque consegue correr com a bola, quando no início da partida ele não conseguia correr com a bola, o Brock Purdy começou a conectar achando o Brandon Ayuk em situações individuais, e aí você coloca a bola na mão do Deebo Samuel, que quebra tackle, do George Kittle, que quebra tackle. Você tem muita gente, aí você desafoga a linha, a trincheira, aí começa a alimentar o CMC. O Philadelphia Eagles não conseguiu acompanhar. O Eagles teve muita dificuldade para correr com a bola em cima desse front seven aí do 49ers, que ainda perdeu o Dre Green lá durante a partida, né? Que ele entrou aí numa confusão com o chefe de segurança ali do Eagles e foi ejetado. Mas ainda assim, cara, o Niners dominou e agora tá de olho nesse Eagles para ver se o Eagles vacila e quem sabe pegar essa seed 1 da conferência, né?
Não, com certeza. E assim, cara, o São Francisco vencer não é uma surpresa. Agora, a forma que o São Francisco venceu esse jogo, cara, me surpreende muito. Cara, assim, o jogo terrestre, o McCaffrey jogando muita bola, o jogo aéreo com o Brock Purdy, a defesa conseguindo fazer um bom trabalho, apesar de ter tido só, né, entre aspas, com 3 sacks no jogo. Cara, mas um grande jogo. Assim, o time dominou o Philadelphia Eagles, né, que é um time que só tinha perdido uma partida até agora, uma partida típica, né, mas assim, 456 jardas, Rafão. É muita, muita coisa para um time como o Philadelphia ceder, né? E, inclusive, a equipe assinou hoje com o Shaq Leonard, né? Que tinha sido dispensado pelo Indianapolis Colts. Então, a equipe teve de vez, foi exposta, né, com o seu corpo de linebackers. Então, trouxe aí o Shaq Leonard para jogar esse ano. E, assim, o Purdy agora volta a ter discussões de MVP. Eu acho que a gente ainda tem que esperar um pouco, porque eu realmente acho que essa temporada, cada vez mais, ela se encaminha para um não quarterback merecer, sabe? Mas assim, São Francisco 49ers é o melhor time da NFC e pegou o time que estava brigando por isso e simplesmente dominou.
É isso, vamos na próxima partida, vitória do Los Angeles Rams contra o Cleveland Browns. O Rams com 6 vitórias e 6 derrotas agora, 36-19. Em cima do Browns, o Browns que teve a estreia do Joe Flacco, conseguiu um bom jogo, conectar bons passes, mas também teve a lesão do Amari Cooper, aí o time que já tá sem o Nick Chubb, perde o Amari Cooper, são muitos playmakers indo embora, você já tá com o quarterback Joe Flacco que chegou agora no time, mas ainda assim o Browns conseguiu fazer um jogo apertado até o final da partida, tava 20-19 pro Rams no final da partida, né, porque 36-19 parece que foi uma amassada do Rams, mas não, o Rams fez 2 touchdowns nos últimos 4 minutos e abriu essa vantagem aí, e tem muitos playmakers, esse time quando tá inteiro é muito difícil de parar, o Stafford conseguiu passar para 3 touchdowns, Kieran Williams marcou touchdown, Puka Nacua marcando touchdown, Cooper Kupp marcando touchdown. É um time que tem muitos playmakers no lado do ataque, e num Browns limitado e com tão desfalcado ofensivamente, ficou difícil. Fez um bom jogo, como eu disse, né? 20-19 até o final da partida, porque teve um extra point perdido, mas ali no final, quem tinha mais talento levou a melhor.
Sem dúvida, e assim, a grata surpresa desse jogo é Joe Flacco, né? Até o momento da interceptação, o Flacco estava fazendo uma partida bem sólida, bem segura, estava dando oportunidades para esse ataque do Cleveland Browns, né? Os Browns que agora estão 7-5, e a defesa também decaiu muito. Eu acho que, obviamente, a defesa descansa menos, né? Porque o ataque não fica mais em campo como ficava, acaba sendo mais exposta, acaba perdendo ali oportunidades para até se ajustar, né? Quando não está em campo para conversar. Mas assim, cara, o Flacco, ele pode dar condições desse time ganhar alguns joguinhos, de repente se ganhar 2-3 aí, se garante numa vaga de wildcard, né, o Cleveland Browns. Eu acho que vai ser muito interessante a gente ver o resto do calendário, né. Cleveland tem aí jogos que, na minha opinião, são brigáveis, né? Você tem Jaguars, que não é um jogo pra você ganhar, e Texans, que não é um jogo pra você ganhar, mas você tem Bears, Jets e Bengals. Então, assim, dá pra gente ver Cleveland fechando com 10 vitórias e indo pros playoffs. Então, assim, uma curiosidade, né? A gente ficar de olho em que Joe Flacco, em pleno 2023, Joe Flacco pode ser relevante na NFL.
É isso aí, pode dar chances para esse Cleveland Browns, que ainda tá, né, dentro da área de classificação também do Wild Card da AFC. Fechando com o Prime Time, Sunday Night Football, a vitória do Green Bay Packers contra o Kansas City Chiefs. Eu falei na minha palpitaria que ia dar Packers, porque o momento do Packers é muito forte. O Jordan Love tá jogando muita bola e, mais uma vez, ele jogou demais. 3 touchdowns e aproveitando janelas curtas, conectando com o Romeo Dobbs. Christian Watson marcou 2 touchdowns. Uma pena que o Christian Watson se lesionou, né? Teve uma lesão na posterior da coxa, deve perder algumas semanas. Vai ser uma ausência sentida, mas esse Packers tem armas, tá? O Luke Musgrave deve voltar daqui a pouco. Tem Jaden Reed, o Dontavian Wicks também, novatos que estão jogando muito nesse grupo de recebedores. Vamos ver. E o Packers tem um calendário tranquilo para ser um time que chega, sim, nos playoffs nessa temporada, tá? Eu acho que o Packers é um time de playoffs nesse ano. A defesa tá jogando muito, o pass rush tá conseguindo pressionar e não deu tempo fácil pro Patrick Mahomes, que teve uma boa partida do seu jogo terrestre, do Isaiah Pacheco, mas continua Travis Kelce dependente, falta explosão, falta o ataque do Chiefs que a gente conhece, né?
Sim.
É, eu acho que as vitórias... Mas teve aquela polêmicazinha no final, né? A gente não pode só... Tem que falar que aconteceu.
Olha, depois de um final de semana em que a arbitragem foi um fator no FABR, nosso futebol americano brasileiro, eu brinquei
eu coloquei um laço na minha língua para não falar nada nesse momento. Brincadeira.
Eu brinquei que esse lance foi bom para falar assim, gente, árbitro erra até na NFL. Quem dirá no FABR? Mas assim, falando desse jogo, né? Eu acho que você falou muito bem sobre a questão dos receivers. Eu acho que o Rashee Rice cada vez mais está se tornando um alvo de confiança pro Patrick Mahomes, e eu acho isso muito interessante. Mas, cara, não dá pro Valter Scantling ter 2 recepções para 25 jardas o jogo inteiro, sabe? É uma falta de produção de todo mundo. E pela primeira vez na temporada, a gente tá vendo o Mahomes ser um quarterback normal, sabe? Não é uma partida ruim, 210 jardas, um TD e uma interceptação, quando o seu jogo terrestre joga como jogou com o Isaiah Pacheco, passando das 100 jardas. Só que não é o Patrick Mahomes. Esse não é o Patrick Mahomes que a gente conhece. Entendeu? E assim, está chegando um momento em que, cara, ele realmente precisa de ajuda. Esse time precisa pensar em recebedores pro ano que vem, seja via draft, seja olhar pro mercado. A gente falou, pô, Mike Evans ano que vem tá no mercado, vão ter outros caras no mercado, você pode de repente tentar trocar alguma escolha de draft para um cara que seja mais provado na liga, porque esse time vai precisar. Porque assim, a seed 1 já não é mais do Kansas City Chiefs. A seed 1 nesse momento é do Miami Dolphins, podendo ser dos Jaguars, se eu não estiver enganado. Se os Jaguars vencerem hoje, os Jaguars ficam com a seed 1. Então, com essa derrota, os Chiefs já podem cair para a seed 3, né, em uma semana. Então assim, e é um time que não está jogando bem, e que a seed 1 faria muito bem você ter uma semaninha sem jogo para treinar. E os Packers, pra gente não focar só no Chiefs e Mahomes, cara, você falou tudo. Jordan Love é com um grande jogo, tá jogando que nem gente grande. Eu acho que a gente tem que ter calma, né? Nosso querido colega Guilherme Cohen já tava ontem falando que são 3 QBs Hall da Fama seguidos no Green Bay Packers.
Lendários, calma, 3 quarterbacks lendários.
Calma, Guilherme.
Mas a torcida tem que se empolgar com a direita da torcida.
Mas assim, cara, é muito legal a gente ver o Jordan Love. Ele realmente tá tendo altos e baixos, e ele tá no momento alto da temporada. Não é sobre como você começa, é sobre como você termina. E eu acho que ele vai ser fundamental, né? Eu acho que a perda do Watson pode ser um fator muito, muito importante, porque é um cara que é de segurança pro Jordan Love. Mas vamos esperar, né? Os Packers estão numa situação interessante para uma vaga no wild card da NFC. E para mim hoje, os Packers, eles seriam um time muito mais interessante nos playoffs do que o Tampa Bay Buccaneers, do que o próprio New Orleans Saints, né?
Acho que o Packers é o time mais interessante da NFC ali no Wild Card, assim, sim, tirando o Cowboys e Eagles, né? Depois é o Packers,
eu
acho.
Não, eu tô com você nessa, porque assim, quando a gente olha, Seattle é um time legal também, né, que tem seus altos e baixos.
Eu prefiro Packers, com todo respeito. Hoje eu prefiro Packers e Rams até do que o Seahawks.
É, Então, eu acho que é isso. É um time muito interessante. Pode ser que vá, pode ser que não vá.
Que eu estou ganhando haters nessa temporada porque eu estou falando mal do Seahawks. É brincadeira também.
Inclusive o editor desse podcast.
Exatamente.
Mas eu falo que é muito bom porque o Gui, ele é muito consciente. E assim, às vezes eu nem lembro que o Seahawks está jogando, ele mandando no grupo. Se Seahawks é foda, rapaziada. Aí eu vou olhar o jogo.
Obrigado por me citarem. Eu só queria dizer que sim, eu sou consciente que esse time merda não vai pra lugar nenhum e eu continuo te amando.
Bom, gente, mas é isso. Eu torço por Jordan Love. Eu acho que ele tem um peso nas costas muito grande pela situação que ele foi draftado, pela situação do Aaron Rodgers sair. E, cara, torcer pra esse time bem. E, se for merecedor, que ganhe uma vaga nos playoffs.
É isso. Vamos encerrando o nosso programa. Nesse momento tá rolando Sunday Night, o Monday Night. Já passou do intervalo, tá no terceiro quarto, 14-14, Bengals e Jaguars. Jaguars, se eu não me engano, se vencer, pega a seed 1 da EFC, sim, se não estou enganado, né?
Eu também acho, né? Por toda a torcida do Dolphins torcendo para os Bengals, eu acho que é isso.
Mas é isso, voltamos em breve aí nessa semana com prévia e KTO. É sempre um prazer, Matheus Ornella.
Sempre um prazer, Rafael Martins. Estamos juntos nessa semana, né? Mais uma vez, galera, sigam a gente no Twitter, no Instagram. A gente está tentando manter uma constância no Instagram com cortes, com algumas coisinhas, né? Tá chegando o momento de playoffs, né? A gente tem aí o College Football agora que tem as suas semifinais decididas. Né, nossa querida Florida State foi garfada
por
esse comitê safado.
É isso.
Mas deixem inclusive nos comentários se vocês querem que a gente fale um pouquinho de repente do College Football. Já a gente tá falando de draft de novo, né? Inclusive viu Jared Verse essa semana passada, que meu Deus do céu, que esse menino tá jogando de bola. É impressionante, o cara que a gente avaliou aqui no Summer Scout. Bom, mas é isso, Rafael. Essa semana a gente volta para a prévia.
É isso, sempre prazer. Estaremos juntos também amanhã lá no YouTube da NFL Brasil, na NFL em 30. Essa semana tem show de conteúdo, mas é isso. Voltamos em breve. Rafael Martins, aquele abraço. Eu fui.